E vamos ao CBN Comportamento, que hoje vai ser a segunda parte do que nós conversamos na semana passada. Estávamos com tempo curto na semana passada, mas agora a gente pode conversar um pouco mais com a Adriana Furlan. Adriana, nós estávamos falando sobre fechar os ciclos, saber que determinadas coisas já eram na nossa vida. E saber, como nós estávamos brincando, né, não ficar arrastando defunto. Né? Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Pois é, e todos nós precisamos aprender isso, Gilson. E, inclusive, fazendo uma diferenciação sobre as coisas. Por quê? Tem gente que acha que fechar ciclo... Tem gente que acha que elaborar luto de perda necessariamente é fechar um ciclo. E não. Fechar um ciclo, com toda certeza, como envolve perdas e traz sofrimento, é natural que a gente também elabore um luto. Mas necessariamente, perder algo e elaborar o luto significa que você está mudando de ciclo de vida.
Tá, e não entendi muito bem, porque então quer dizer que nem tudo gera luto, é isso?
Não, toda vez que você perde algo,
dá
você
luta,
você
entra
tem
dor,
nesse
você
estado
tem sofrimento,
de sofrimento e você se luta, não é verdade? Mas qual é a grande diferença? Para você fechar o ciclo, é preciso você deixar ir. E tem gente que elabora o luto se apegando à perda. Por isso que necessariamente, ao elaborar um luto, você não está mudando de ciclo. Se você deixar ir, sim, daí você está.
Porque tem uma coisa que é difícil das pessoas elaborarem, eu acho que talvez se a gente se apegasse um pouco mais a isso, não é que se apegasse, se a gente pensasse um pouco mais nisso, que aquela ideia, é que tem até uma música da Mercedes Sosa, a cantora argentina, que faleceu inclusive há poucos anos, que é tudo muda, né? As coisas mudam, quer dizer, nada dura para sempre, quer dizer, tem perda, dá dor, tá, mas vai passar, né?
Nós deveríamos ter aprendido isso já lá na infância, né? Quando a gente rala o joelho e você percebe que arde, 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 mas uma hora passa, né? Tantas coisas na vida. Mas todos nós temos uma grande dificuldade em viver a tristeza e enxergar nela possibilidade. Quando a gente fala sobre a resiliência, né, Gilson? Que é justamente você passar pela dificuldade, passar pelo transtorno, passar pela tristeza, mas você ter uma visão positiva, um aprendizado sobre aquilo ali. Não que você, ai, que bom que eu bati o carro. Não é isso. Bater o carro é ruim, gera prejuízo financeiro, material. Muitas vezes até você pode se machucar, pode prejudicar alguém, mas você compreender, poxa, então eu acho que eu preciso ser mais atento à direção. Poxa, eu acho que eu deveria ter um pouco mais de segurança, estar, né? Tirar uma mensagem positiva de aspectos negativos.
Também não dá para viver só... Eu falando isso, não sei o que você pensa disso, né? Porque tem aquela coisa, tudo bem, a gente tem que ver que tem situações que a gente tem que aprender com a dor, né? Se a gente não aprender com a dor, a gente é um masoquista, né? A gente tem que aprender, apesar que tem gente que gosta de ficar em dor. Mas a gente também não pode ser aquele positivo excesso. Todo qualquer tipo de coisa que acontece comigo, eu vejo sempre o lado positivo. Ah, mas foi
não.
Bobo.
Não, daí é positividade tóxica.
Aí
a gente tá brincando de Poliana, né? Não sei se o pessoal aí vai lembrar do livrinho da Poliana. Né? Mas não, com certeza. Até porque vivenciar a dor é muito importante nesse processo. Então não adianta você falar, ai não, era pra ser assim, pronto, acabou, levanta e vai embora. Não. Olhe, sofra, pense a respeito, se culpe se necessário for, culpe alguém se necessário for, mergulhe no sentimento, mas uma hora a gente tem que sair, não dá para se apegar, porque se a gente se apega ao sofrimento, Gilson, ou você entra num processo depressivo, ou você veste o papel de vítima. E aí essa persona, quando você está vestido dela de vítima, você não se responsabiliza pelas coisas, porque o mundo e o outro é o culpado por tudo que acontece na sua vida.
Tem gente que acha que eu nasci para sofrer, não, mas é assim mesmo, comigo sempre dá errado e tal. Que está preparado sempre para uma dor e a dor está sempre justificada, né? É o destino.
Isso.
Né?
Isso, exatamente, né? E a justificação da dor, ela não pode levar a gente em reforçar uma identidade de sofredor, né? Embora a vida seja muito difícil, a gente não está aqui para sofrer.
Você acredita?
A gente está aqui para evoluir.
Eu vou contar um milagre, mas não vou contar o santo. Eu tenho uma amiga que ela perdeu o pai faz muito tempo. E ela está num luto permanente, assim, luto permanente. Chegou um ponto que ela perdeu todos os amigos, ela ficou praticamente isolada, criou um problema interno fantástico, ela criou um problema dentro da casa dela, grande, porque, enfim, ela ficou com uma pessoa, a rainha da dor, né? Ela está em luto permanente, então o mundo acabou. Quer dizer, a gente não percebe que ficar nessa condição de luto eterno, de vítima eterna, nem todo mundo gosta disso. Quer dizer, a grande maioria das pessoas não gostam muito disso.
É, então, isso que você está falando dessa tua amiga é algo até corriqueiro.
Uhum.
Na tentativa da saída desse sofrimento, se a pessoa não aceita que ela precisa verbalizar, que ela se sente mal, relatar, dividir, e principalmente quando ela se depara em não conseguindo, mas muito pelo contrário, acarretando maiores problemas, significa que essa pessoa, ela está envolvida pelo problema ou pela falta do afeto, né, que envolve esse problema. Então, é preciso, sua amiga deveria estar procurando, com certeza, a ajuda profissional para ela entender o porquê ela está, ao invés de sair, cavando mais ainda o buraco.
Agora eu vou brincar, bem rapidinho para a gente fechar, já estourei meu tempo. E aquele ser humano que ele fica com a maior facilidade do mundo, até eu vi uma vez uma postagem assim, eu não ligo não, entrou, saiu, a porta está aberta, para quem quiser entrar e quem quiser sair, não sofro por ninguém e por nada, nem pelo que vem, nem pelo que vai. E aí?
Ah, mas daí é uma pessoa que não se compromete com as coisas, né?
Bem típica sociedade contemporânea, né?
É as relações líquidas, né?
Exatamente.
Se você não se compromete, é fácil deixar entrar e sair, porque você não está envolvido.
Uhum.
Todo mundo que se compromete e que se envolve sofre sim, em doses distintas, em formas distintas, mas a gente sofre sim. E ó, não é fácil realmente a gente deixar a coisa aí, porque o novo assusta. E o temor pelo incerto e o medo pelo desconhecido muitas vezes contribui para a gente se manter ali no sofrimento. Então, uma pessoa que não sofre em nada, uma pessoa que simplesmente bate palma e fala, a fila anda, essa pessoa aí não está se comprometendo, e nem com ela mesma, viu?
Perfeito. Adriana, obrigado por essa conversa, até nosso próximo encontro.
Até, Gilson, mas eu quero concluir aqui com uma frase do Fernando Pessoa. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Deixe de ser quem era e transforme-se em quem é. Uma excelente semana a todos nós.
Recado dado, você pode entrar em contato com a Adriana Furlan pelo Instagram, psicoadrianafurlan.